בעזרת השם, דף י"ד, הלכות של מגילה. הסתמנו דף י"ג עמוד ב' ורס נאות שמליה. ויאמר המלך לאמן, פימוס דף אנטריון ופינות השיעור, כי אמן קריא סובורנא אחשוורוש, פרעלי הסייתא, אסירינא ופובוד ג'סחר. וזוהי הקונטסון הסקוונציה, אמן קריא אדם, מאז כי דייס טונלדס ג'יפרטה פרא אחשוורוש, אינטרוקא דסידקרטו. ויאמר המלך לאמן, פלו אחשוורוש פרא אמן, הכסף נתון לך. O dinheiro é seu. Ve'a'am la'asot ketov be'enecha. E o povo de Israel também é seu. Você pode fazer o que você quiser com o povo de Israel. Quer exterminar, pode exterminar. Ou seja, aqui se vê que Ahasverosh era um antissemita. Ele não queria matar o povo de Israel por interesse de algum dinheiro em troca. Ele não queria nem o dinheiro. Ele abriu mão do dinheiro para que Aman possa fazer esse serviço. Amar a Bíblia disse Rabi Abba sobre isso. Começamos na Fidalit em cima. Machado de Ahasverosh e Aman, Lemada Vardome. Uma parábola para entender o que aconteceu entre Ahasverosh e Aman. Lechnei Bne Adam, duas pessoas. Lechada e Alote, Betopsade. Uma pessoa tinha um monte de terra em seu campo. O Lechada e Alot Haritz. Para a segunda pessoa, ele tinha um buraco no seu campo. Betopsade. Bal Haritz Amar, o dono do buraco, falou: Mi ten litel ze bedamim. Quem vai me vender esse monte de terra? Eu vou pagar para tampar meu buraco. Bala ten amar, e o dono da terra falou: Mi ten de Haritz ze bedamim. Quem é que vai me vender esse buraco para eu despejar essa terra lá? Leamim, nisdavgu ze etzel ze. Em certa ocasião, eles se encontraram. Amar lo bal haritz le balate. O dono do buraco falou para o dono da terra: Mechor li telcha, me vende esse monte de terra. Amar lo falou o dono da terra: To ota bechinam. Pegue de graça esse monte de terra, ve alevai. Quem dera que você vai pegar. Assim também a mesma coisa com Ahasverosh e Aman. Já fala aqui agora claramente: Ahasverosh já tinha pensamentos de exterminar o povo de Israel antes de Aman vir oferecer isso para ele. Por isso, ele é como se fosse esse dono da terra que estava esperando alguém a vir e pegar essa terra dele. Então, a Ahasverosh está esperando quando é que vem alguém querer exterminar o povo de Israel. E a Ahasverosh ia dar esse direito de graça. Na sequência, a Ahasverosh, ele se apaixonou por Esther e quis proteger Esther por motivos pessoais, interesses pessoais, e aí proteger o povo de Israel. Porém, antes disso, ele era um antissemita. ועשר המלך את הבאתו. יחשוש שירו עושה ענאו, ענאו אל סינאו, דופודה, דאו פרעמן. אמר רבי אבא בר כהנא, פעל רבי אבא בר כהנא, אוגו בין אינטרסנטי ומפוקו אירוניקו. גדולה עשרת הבאת יותר מ-48 נביאים, ושבע נביאות שנתנבו להם לישראל. אסיאטו יחשוש שירה עושה ענאו, ידע פרעמן, era mais poderoso do que 48 profetas e 7 profetisas do povo de Israel. Por quê? Shekular lo yechzirum lamutav. Todos esses profetas juntos não conseguiram trazer o povo de Israel em tshuva, em arrependimento pleno. Vilo asarat abat yechziratam lamutav. Porém, esse ato de tirar o anel e dar para Aman trouxe o povo de Israel em tshuva shlema, em arrependimento pleno, e voltar para o caminho positivo de Hashem. Ou seja, infelizmente o povo de Israel faz tshuva em situações de decretos, de ameaças, e o povo de Israel se une em situações de guerra. Essa, infelizmente, é a natureza do povo de Israel. Então, lembra disso, Abreta. Arbaim meshmoy nevim vesheva neviot nitnavu lehem leYisrael. Tivemos 48 profetas, 7 profetisas no povo de Israel. Velo pirtu, velo tiro, amashikatu batura. Não falaram nem menos nem mais do que isso é escrito na Torá. Hutsu mikra megilá. Tem uma exceção à regra que eles sim inovaram algo na Torá, é a mitzvah da leitura da megilá. A mitzvah da leitura da megilá é algo novo. Não uma cerca para uma alahá da Torá, é algo novo. Que os chamim sim aceitaram isso, por força de Mordecai e Esther. Foi perguntando a Mai Darushe, tem que ter algum passuk que é um apoio para os Ramim inovarem isso? Eles não vão inovar algo que não tem nenhum apoio do passuk. Amara Bichia Baravim, Amara Bichia Ben Korcha, falou sabe, Uma Meavdut Leherut, Abrinan Shira, se quando o povo de Israel saiu da escravidão para a redenção, na saída do Egito, o povo de Israel cantou para Hashem, falou Vaioshav, Az Yashir Moshe, Mimitar Lechaim Lokoshken, não é dedutivo daqui que quando o povo de Israel é salvo da morte para a vida, como aconteceu em Purim, não é dedutivo daqui que tem que falar o cântico, tem que cantar algo para Hashem, e a Megillah é como se fosse esse cântico. A Megillah testará o relato do milagre de Purim, porém é um louvor para Hashem, porém perguntando a Iach, se isso é verdade, deveríamos falar também o Alel, que falamos em Rosh Chodesh, nas festas, por que não falamos em Alel em Purim? Responde a Gemara três respostas. Lefi she'en omrim Alel anes shebechutz la'aretz. Uma primeira resposta é que não se fala Alel para um milagre que aconteceu fora da terra de Israel. Isso fala a Gemara. Pergunta a Gemara, Yetziat Mitzrayim denes shebechutz la'aretz e'chamrin ashira. Na saída do Egito também um milagre foi fora da terra de Israel, foi no Egito e no Mar Vermelho, e mesmo assim falamos o Alel, que detalha como fala a Braita, respondendo isso. Até o povo de Israel entrar na terra de Israel, santificar a terra de Israel. Então se falava Alel também em milagres que aconteceram fora da terra de Israel. A terra de Israel não era ainda sagrada antes da conquista do povo de Israel. Mishenichnesu Israel Aretz. Depois que o povo de Israel conquistou a terra de Israel, logo Shiru Kol Aratzot no Mar Shirá, não se fala Alel para milagres que aconteceram fora da terra de Israel. Isso é o caso de Purim. O milagre de Purim foi depois que o povo de Israel conquistou a terra de Israel. Rav Nachman Amar, porém Rav Nachman tem uma outra resposta. Kriyata Zu Alila. Fala Rav Nachman, a leitura da Megillah é exatamente o Alel. É um Alel um pouco em outro formato. É um formato de história, porém é o Alel. O Alel e a Megillat Esther são duas formas de chegar no mesmo objetivo, que é louvar Hashem. Então, não tem problema. Rava Marava tem uma outra resposta. Bishlama Atam Halelu Avde Hashem. Com relação à saída do Egito, falamos Halelu Avde Hashem no Alel. Louvamos Hashem porque somos escravos de Hashem. Velo Avde Paroi, deixamos de ser escravos do faraó. Ela Acha, porém aqui com relação a Purim, Halelu Avde Hashem, Velo Avde Achashverosh. Você quer falar, vamos louvar aqueles que são escravos de Hashem? E não escravos de quem? Não escravos de Ahasverosh? Akate Avde Ahasverosh Anan. Mesmo depois do milagre de Purim, o povo de Israel continuou escravos de Ahasverosh, subjugados a ele completamente. Portanto, não faz sentido falar o Ale se o povo de Israel não está completamente libertado. Isso fala Gemara. Essa resposta, a terceira resposta da Gemara, é a resposta de Rav. Porém, pergunta Gemara, Ben Rava. Benerav Nachman Kasha. Temos uma pergunta tanto com relação ao que Rava disse, tanto com relação ao que Rav Nachman disse. Por quê? Verratana, porque a Breta falou, a Breta que já vimos, Mishinechnesula Aretz, Lou Sheru Kolaratzot Lomashira. A Breta fala que o motivo que não se fala Alel em Purim é porque não se fala Alel em milagres que aconteceram fora da terra de Israel, porque Rava e Rav Nachman tem que falar outros motivos. Ou que a Megillat Esther é o Alel, ou outro motivo, que nós continuamos ainda escravos de Ahasverosh. Por que precisamos desses dois motivos, se já temos o motivo principal que a Breita falou, que foi um milagre que aconteceu fora da terra de Israel? Responde a Mará uma resposta muito interessante. Quem vai chegar? Lu, Hazru, Lech, Sheran, Arishon. Uma vez que o povo só foi exilado, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, então voltamos para estaca zero. Então, os milagres que são fora da terra de Israel também são milagres válidos, para falar o Alel, uma vez que o povo está fora da terra de Israel, então já se fala Alel fora da terra de Israel também, para milagres que aconteceram como em Purim. Por isso precisamos de outra resposta, porque não se fala o Alel em Purim, ou porque a Megillah é o Alel, ou porque continuávamos escravos de Ahasverosh, então a alegria ainda não era plena. Pergunta, Vetuleika, voltando a esse assunto dos profetas, vimos que temos 48 profetas no povo de Israel e 7 profetisas. Não temos mais? Aqui o pastor fala de frente. Vai Ish Echad Minera Matayim Tzofim. Com relação a Elkaná, o pai de Shmuel. Minera Matayim Tzofim. Que ele veio desse lugar, era Matayim Tzofim. Porém, agora explica o que quer dizer Matayim Tzofim. Tem vários sentidos. Realmente ele veio desse lugar que tinha essas duas colinas, uma próxima à outra, como vamos ver na continuação. Porém, tem um outro sentido porque o pastor mencionou Matayim Tzofim. Echad Matayim Tzofim. Ele era um dos 200 profetas que viviam naquela época. Então, Ramatayim significa Echad Mimatayim Tzofim. Um de 200 profetas. Shirit Navu Lehem Leisrael. que naquela época profetizaram para o povo de Israel. Então, só naquela época já tinham 200 profetas. Como falamos anteriormente, só temos 48 profetas no povo de Israel. Fala, mirava tuvaava. Realmente tinham mais do que 48 profetas. Tinham muito mais, que tentaria como falar a Braita. Harbenevim amdulaem le Israel. Tínhamos muitos profetas na nossa história. Kiflaim ki yotzei Mitzrayim. O dobro de pessoas que saíram do Egito é o número de profetas do povo de Israel. Se saíram 600 mil, então tivemos 1 milhão e 200 profetas do povo de Israel. Então, por que falamos que também temos 48 profetas? Temos muito mais. Tem uma diferença muito importante. Ela nevoaste utzlecha ledoro nirteva. As profecias que eram úteis para as próximas gerações também eram profecias que eram uma ajuda para o povo de Israel na diáspora até a vinda de Mashiach, foi escrito. Porém, aquelas profecias que eram profecias a curto prazo, não a longo prazo, não foram escritas. Essa é a diferença. É um momento especial o profeta fazer uma profecia que acompanha o povo de Israel a longo prazo. Uma profecia muito mais essencial do que uma profecia só a curto prazo. Isso fala aqui a Gemara. Continuamos. Rabbi Shmuel bar Nachmani ama. Fala Rabbi Shmuel bar Nachmani. Que dizer minar amatayim tzofim? Que o pai de Shmuel veio desse lugar. Adam abba mishter amot, tzofot, zu e zu. A forma mais simples de explicar esse passuco é o que falou o sábio. Ele veio de uma das colinas, que eram colinas conhecidas naquela época, aparentemente, que era uma próxima à outra muito. E ele veio de uma dessas colinas, essa área. Rabbi Hanin ama. Fala Rabbi Hanin. Adam abba mibne adam sheomdim berumo shel olam. Mineramatayim Tsofim Rama significa um lugar alto. Tsofim também é um lugar que tem uma vista, um lugar de observação. El Kanan veio de pessoas, essa descendência de pessoas que estavam no topo do mundo. O Manino, quem são essas pessoas? Bne Korah são os filhos de Korah. Sabemos que Korah fez um grupo e discutiu com o Moshe Rabbeinu, se rebelou contra Moshe Rabbeinu e depois contra a Torá. E foram engolidos pela terra. Os seus filhos, no princípio, também tomaram parte nesse grupo de Korah. No momento que eles viram que Korah estava provado errado, esses filhos pensaram em fazer tshuva. Não fizeram tshuva na prática, não foram para o lado de Moshe Rabbeinu e foram engolidos pela terra. Porém, uma vez que eles tiveram um pensamento de tshuva, quando a pessoa tem um pensamento de tshuva, um pensamento verdadeiro de arrependimento, ele já é considerado que ele está fazendo a tshuva, está dentro da tshuva, já é considerado uma pessoa tzadik, uma pessoa justa. Então, tecido irtigo, como fala o passugo, Bnei Korah lometu. Os filhos de Korah não morreram, foram engolidos pela terra e não morreram. Como pode ser? Se foram engolidos pela terra, deve ser que morreram. Está na fala breta, Mishum Rabbeinu, em nome de Rabbi Dan Asi, Rabbeinu HaKadosh. Makom mitbatzar lahem begeinom veamdu alav. Hashem fez lá um lugar no topo do Geinom, no topo dos infernos, e colocou os filhos de Korah lá. Eles ficaram lá por um tempo, e depois foram tirados de lá. Viraram tzadikim muito grandes, compuseram capítulos do Teilim, e a descendência deles, nada mais nada menos, foi a descendência de Shmuel Anavi, Shmuel o profeta, que era tão importante quanto Moshe e Aaron. Isso fala aqui agora. Por isso, Ramatayim Tzofim significa aqui, ele está na venda dessas pessoas que estavam no topo do mundo. É o topo do mundo, é o topo do inferno. É um outro tipo de mundo. Eles estavam lá. Sheva Neviot Manin. Continua a lembrar. Quem são essas sete profetisas do povo de Israel? Fala, Sará, Miriam, Dvorá, Haná, Avigail, Huldá, Vester. Siga agora cada nome. Sará Dirtiv. Sará é uma profetisa, como está escrito. Avimirká veavisca. Está escrito no Passuk que Haran era pai de Milcá, pai de Isca. Avraham Avinu casou com Isca, que é Sará, e Nahor casou com Milcá. Nahor era irmão de Avraham Avinu. Casou com Milcá. Ramar Abitzah disse a Abitzah, Isca zu Sará. Isca é um apelido do nome de Sará. Velamani Krashma Isca, porque ela foi apelidada de Isca, Shesachta Beruah HaKodesh, porque ela olhava as coisas com inspiração divina. Ela não profetiza. Shinema, como está escrito, Kolashet Tomarebeka Sará Shema Bekola. Hashem fala para Avraham Avinu. Sará vem para Avraham Avinu e fala: vamos expulsar Ishmael e Agar dessa casa. E Tzai não pode viver junto com Ishmael. Ishmael tinha maus hábitos e Tzai deveria ser protegido. E Hashem fala para Avraham Avinu. Avraham Avinu não estava totalmente convencido disso. Ele achou que sim, tínhamos que aproximar Ishmael, para que Ismael não saia do caminho. E Hashem fala para Babavila, tudo que Sarah fala para você, Shema Bekola, escuta a voz dela. A questão é porque o pastor fala Shema Bekola, escuta a voz dela. Como você vai escutar a voz dela? Ele fala Shema Eleia, escuta ela. Por isso fala que como é Bekola, essa voz, uma voz espiritual, uma Ruach HaKodesh, uma inspiração divina que Sarah conseguia falar, conseguia passar para frente para Avraham Avinu, isso Avraham Avinu tinha que escutar. Davar Acher, uma outra explicação desse nome, Iska. Iska, Shakol, Sohim, Beyofia. Uma explicação simples dessa palavra Iska é que todos olhavam para a beleza de Sarah e se impressionavam com a beleza de Sarah. Vamos ver o próximo Dav, essas as mulheres da história que eram muito bonitas e muito justas também. E explica os comentaristas que essa beleza de Sarah não é uma simples beleza física. A beleza de Sarah é uma beleza espiritual que emanava dentro do físico. Sarah tinha essa beleza física que vinha do espiritual. Por isso essa beleza física durou a vida inteira de Sarah. Se a pessoa tem a beleza física somente, essa beleza acaba se desgastando com o tempo. Miriam Virtiv. Como sabemos que Miriam era uma profetisa? Vatigat Miriam Anevial, posso falar claramente, Miriam a profetisa. Pegou os tambores para cantar para Hashem depois da abertura do mar. Achot Aaron, o pasuk fala na continuação que ela é irmã de Aaron, velo achot Moshe, e o pasuk não menciona que ela é irmã de Moshe, mesmo que ela era sim irmã de Moshe, porque não menciona que ela é irmã de Moshe? Amarav Nachman Amarav falou, sabe o nome de Rav, Shaita Mitnavea, Kishi Achot Aaron, que ela já era profetisa, enquanto ela só era irmã de Aaron, antes de Moshe Rabbeinu nascer, ela já era profetisa. Veu Meret, ela costumava falar, Atidai Mish Eteret Ben Sheushet Yisrael, no futuro minha mãe vai dar a luz para um filho que vai salvar o povo de Israel. O Bechar Shendolat, quando Moshe Rabbeinu nasceu, Nitmala Kol HaBayit Kulo Ora, toda a casa se iluminou. Amada via, o pai dela, Amram, ficou de pé, Venashka Alosha, deu um beijo na cabeça de Miriam, com uma confirmação. Amada falou para ela, Bitinit Kaiman Nevoter, minha filha, a sua profecia se cumpriu. Se conta de outros tzadikim que também tiveram essa característica, quando eles entravam num quarto escuro, esses tzadikim iluminavam o quarto deles. Assim se conta de sábios de gerações passadas. Isso aconteceu com Moshe Rabbeinu também. Porém, uma vez que jogaram Moshe Rabbeinu no rio, pelo decreto de Paró, o pai dela veio e deu um tapinha na cabeça dela. Damala falou para ela, Biti Eha Nevoater, minha filha, onde está a sua profecia? Se Moshe Rabbeinu vai morrer no rio Loale. Aí o Dictif precisa no passo, batida tzava chotô mirachau kledeá. A irmã de Moshe Rabbeinu ficou numa posição perto do Nilo para saber. Quer dizer, para saber, para tentar salvar ele. Quer dizer, para saber. Ladat mai ebesof nevoata. Ela queria saber também o que ia acontecer com a profecia dela. Se é que ia se cumprir com Moshe Rabbeinu ou não. Como é que Hashem vai salvar Moshe Rabbeinu? Se Moshe Rabbeinu é a pessoa escolhida de salvar o povo de Israel. Então você vê claramente que Miriam era uma profetisa. Desde quando ela era pequena. Dvorah Birti, com relação à profetisa, Dvorah Neviá, Vedvorah Isha Neviá, Eshet Lapidot, que claramente o pastor fala que ela era uma profetisa. A esposa de Lapidot. Mãe é Eshet Lapidot. Quem é a esposa de Lapidot? O marido de Dvorá chamava Barak Navinoá. E da tribo de Naftali, também Dvorá era da tribo de Naftali. Porque eu posso falar que era a esposa de Lapidot, das chamas. Sheita Osap Tilod Lamidash. Porque o ofício dela era fazer pavios para menorar do Mikdash. Naquela época era o Mishkan Shiloh, Tabernáculo em Shiloh. Esse era o ofício dela, fazer os pavios. Vehi Yoshevet Achat Tomer. E ela estava sentada embaixo de uma tamareira, uma palmeira. Mas na Achat Tomer, por que justamente ela estava embaixo da tamareira, dessa palmeira? E por que o pastor tem que nos ensinar isso? O que isso vem nos ensinar? Amar Rav Shimon ben Avshalom falou, sabe, Mishum Ichut, para que ela não fique sozinha com outro homem. Ou seja, se for uma árvore que tem os galhos baixos, pode chegar a uma sensação de Ichut, que ela vai estar isolada com outro homem embaixo dessa palmeira ou dessa outra árvore, e seria proibido por Ihud. É proibido um homem ficar sozinho com outra mulher. Porém, uma vez que a palmeira é alta, ela não faz sombra baixa, então não tinha problema de Ihud. Da Vara Reta, tem uma outra explicação. Matamar Zé, Eno Ela Levehad, assim como essa palmeira só tem um coração, ou seja, o miolo da palmeira, o palmitum, só cresce no tronco central, não nos galhos. Afistreche de Tuador, Loyalaem Ela Levehad, Naviem Shebashamar. Também o povo de Israel daquela geração só tinha um coração para Hashem, não estava com o coração dividido, tem um coração inteiro para Hashem. Não tinha nenhum pensamento de idolatria, era uma situação muito boa do povo de Israel espiritualmente. Por isso, metaforicamente, Dvorá está embaixo da tamareira, da palmeira, para simbolizar a situação do povo de Israel naquela geração. Haná, com relação a Haná, a mãe de Shmuel também era uma profetisa, deve ter como falou o pastor, batido para ele, Haná vai tomar. Haná rezou e falou, Alas libi b'Hashem, meu coração está feliz com Hashem. Estou feliz com o judaísmo. Ramakani b'Hashem, e ela fala mais, um pedido para Hashem e uma meia profecia. Ramakani b'Hashem significa que Hashem eleve o meu brilho, me dê continuidade, me dê filhos, fala Haná, e filhos tzadikim. Agora fala em outro lugar, Haná pediu nada mais nada menos que o filho dela seja tão grande quanto Moshe e Aaron, e recebeu. O pastor fala que Shmuel era comparado com Moshe e Aaron. Moshe e Aaron bekoanav, o Shmuel bekoreshemo. Isso fala em outro lugar. Porém, fala em outro lugar, Ramakarni, o meu brilho. Ramakarni velo Ramapachi. Ela falou algo mais aqui, uma profecia. Que Hashem, quando você me der um filho, ele vai ser ungido, que ele seja ungido com o azeite num kerem, é um utensílio como se fosse um chifre que se usa para ungir os reis. Velor amapachi, e não unge ele com um par, que é um outro utensílio. Porque David e Shlomo, shinim shechu bekerem, shinim shechá malchutam. Porque com relação a David Amelech e Shlomo Amelech, eles foram ungidos com esse chifre, esse utensílio como um chifre, e shinim shechá malchutam, o reinado deles teve continuidade. Shaul e Yehu, Shinim Shechu Bepar, porém Shaul Amelech e Yehu foram ungidos com par, com outro utensílio, não Nim Shechá Malchutam, o reinado deles não teve continuidade, foi interrompido. El Kadosh Kashem, que é Milterra. Haná fala, não tem nada mais sagrado do que Hashem, que é Milterra, porque não tem nada como Hashem, não tem nada comparado com Hashem. Então Hashem é, com certeza, a santidade pura. Amara fala na maravilhada ameaça, alto que é biloterra, ela leva a loterra. Ou seja, sabemos que Hashem é único e não tem mais, nada mais sagrado do que Hashem. O que Haná veio nos ensinar? Fala o sábio, a vida ameaça, não leia biloterra, ela leva a loterra. Ou seja, não tem nada que desgasta Hashem. O que é desgasta Hashem? Xelô que me dá de Kadosh Baruch Hu, me dá de Basarvadam. Porque o costume de Hashem não é igual ao costume das pessoas. Explicando a Amara. Midat Basarvadam, o costume das pessoas, mas se Adam Valinotum. O que a pessoa faz, o que a pessoa fabrica, acaba desgastando a sua imagem. Porque, explica os comentários, a pessoa faz uma mesa, por exemplo, se ele faz a mesa bem, com bom material, grandes as chances que essa mesa vai durar mais do que a própria pessoa vai durar. A pessoa vai morrer e a mesa vai continuar perfeita. Se a pessoa fez uma mesa boa. O que acontece é que a imagem da pessoa é um pouco diminuída comparado com essa mesa. A mesa durou mais do que a própria pessoa. A Valakadosh Baruch Hu, porém com relação a Hashem, Umevale Maasav. Hashem desgasta as suas criações. Ou seja, uma vez que Hashem é eterno e o material ele é algo que se decompõe, se desgasta, se destrói naturalmente, então isso dá uma imagem engrandecida de Hashem, que Hashem é eterno, Hashem dura mais do que tudo que Hashem criou. Isso fala aqui Agmará. Isso que Haná pensou em falar. Ve'en tzur kelokin. Fala Haná, não tem nenhum criador fora Hashem. Haná vem ensinar algo mais, fora o monoteísmo. Etzayar kelokin. Não tem nenhum desenhista como Hashem. Por quê? Adam tzad tzural gabeakot. A pessoa que vai fazer uma escultura perfeita sobre um bloco, não consegue colocar lá espírito, alma, vida, nem órgãos, nem estômago, nem intestino. A balaca do Juhu, por aí, com relação a Hashem Tzad Tzura, Betor Tzura. Hashem consegue fazer criaturas, formas dentro de outras formas. Hashem consegue fazer o corpo do feto e mesmo com o corpo fechado, fazer os órgãos internamente. Então Hashem é, com certeza, o melhor designer que tem, né? Arquiteto, engenheiro e todos os outros ofícios que tem, com certeza. O Matir Barua, Beneshama, e fora isso Hashem coloca a vida, Krevaim, Nemeaim e órgãos internos. Isso falou Haná, ou seja, Haná teve essa profecia que ela ia sim ter filhos e que o filho dela teve uma continuidade no reinado dele. Continua agora. Avigail Dirti. Como sabemos que Avigail, a esposa de David Amelech, também era uma profetisa. Veiai Rochebet Alaham. Ela estava montada num burro. O que aconteceu foi que ela era casada com Naval. Naval é uma pessoa não boa. Se rebelou contra David Amelech. E David Amelech ia matar Naval por uma rebeldia contra o rei Moreh Bamalchut. E ela veio montada num burro, era de noite, veio Oredet Beseterar, e ela desceu na parte escondida da montanha, não sei o que quer dizer, na parte escondida da montanha. Agora vamos falar Beseterar Minar Mibaya. Por que o pastor fala que ela veio na parte oculta da montanha? Que parte oculta é essa? Eu falei que ela veio descendo a montanha. A Marama Barshmoy falou, sabe, Alisquedam Rabba Minastarim. Ou seja, é mais ou menos que um código aqui. Beseter Har, Seter significa o escondido, e Har significa um ensinamento, como Hora'a. Ou seja, ela trouxe o sangue que sai da parte oculta do corpo, para ver se era sangue da menstruação, se era sangue impuro ou sangue puro. E ela queria perguntar para David Amelech, para ver se realmente ela estava impura, em preso de Nidá ou não. Natladá, Veira Talô, ela mostrou para ele o sangue. E era de noite, a Marla falou David Amelech para Avigail. Verrimarim da Ambalela, se mostra o sangue à noite, se mostra o sangue de dia, para ele ver todos os tons, ver o tamanho da mancha, para saber se ela estava impura ou não. Amnalo falou a Vigar para David Amelech, Verridanim de Nenefashot Balaela, ou seja, ela usou isso como uma válvula para ir contra David Amelech, ou seja, para bloquear David Amelech. Ele ia matar o marido dela, ela quis bloquear ele com esse argumento. Será que se julga a pena de morte à noite? Você quer me matar Naval, meu marido? À noite? Não se julga a pena de morte à noite. A mala foi David Amelech para Avigar. Morei no Malchuto. Viramos a página. Naval é um rebelde contra o rei. Velotze de Remidaine. Não é necessário julgar ele num julgamento. Um julgamento de pena de morte tem que ser feito de dia. Porém, para matar um rebelde contra o rei, é possível matar ele sem um julgamento também. Amrelo falou a Avigail para David Amelech, Adai Shaul Kayam, porém Shaul, o rei, ainda está vivo, mesmo que David Amelech já tinha recebido o título de rei oficial, na verdade, em essência, porém oficialmente, as pessoas não sabiam se David Amelech era realmente o rei. Ou seja, David Naval pode ser que não sabia que David Amelech foi escolhido o rei ainda, porque Shaul está vivo. Veloyatzan, Tiver Baolam, e sua fama não se espalhou por todo mundo que você é o rei agora. Você é o rei, mas as pessoas não sabem que você é o rei. Então, a pessoa que se rebela contra você não é considerada um rebelde. Amar lá, falou David Amelech para Avigail, Baruch Tamer. Abençoado é essa razão, esse motivo que você falou. Bruchat, que você seja abençoada também. Asher Kilitania Yomazé, Mivô Badamim, que você me protegeu. Você evitou que eu entre e despeje um sangue inocente, o sangue de Naval. Ele concordou com Avigail. Porém, quer dizer, Mivô Bedamim, você me impediu de despejar os sangues, no plural. Damim Tartemashma, quando ele fala os sangues, ele quer falar duas coisas aqui. Dois significados da palavra o sangue, duas conotações. Ele melamete gilta et choca. O que aconteceu foi, fala, uma relação lá num burro, aparentemente bateu o vento, e parte da coxa de Avigail ficou exposta. E David Amelech viu isso. A tentação de David Amelech se esquentou e ele teve que fazer uma caminhada de 3 passos alto, 12 quilômetros, para que passe essa tentação, esse etzerará que ele teve. Amarla falou David Amelech para Avigail, Ishamili, me escute, eu vou levar Naval para o Bedin e vamos julgar, se ele morrer, se case comigo. Amarla falou Avigail para David Amelech, Loti Ezot Lecha Lefuka. Você não vai cair nesse obstáculo. Ou seja, ela queria falar, você não vai levar Naval para o Bedin, porque ele é inocente. Se você vai matar ele, você vai despejando um sangue. E se você fizer, vai se casar comigo imediatamente, mesmo que você matar ele, você vai estar transgredindo uma outra proibição de Nidá, porque esse sangue que eu estou te mostrando é o sangue impuro de Nidá. Então você tinha dois sangues aqui, isso é Mevoba Dami. Isso que ela falou para David Amélia, protegendo David Amélia do pecado. Porém, fala mais aqui. Zot Michal Deika Ahriti, a vigária que fez a profecia dela. Ela falou, você não vai tropeçar nesse obstáculo, porém você vai tropeçar em outro obstáculo. O Maimi, qual é o outro obstáculo, qual é o outro pecado? Mas se de Batsheva, o que aconteceu com Batsheva, David Amélia também viu Batsheva, ela era casada, ele mandou Uriahiti para a guerra, para ele ser morto na guerra, ele ia se casar com Batsheva, aliás, que David Amélia já trouxe Batsheva para sua casa, antes de Uriahiti ser morto, parecia que ele estava se casando com uma mulher casada, mas na verdade, Uriahiti já tinha dado um divórcio para Batsheva, na condição que ele ia morrer na guerra. Então já parecia que David Amélia fazer algo proibido, mas na verdade não fez algo proibido, porém ele pecou o pecado de Hilul Hashem, como fala mais em outro lugar. Então quem profetizou isso já foi Avigai. O Maskanah abre como aconteceu realmente o que Avigai falou. Metat nefesh adoni tsura betzora haim. Por isso fala Avigai mais ainda. Mesmo que David Amélia vai tropeçar nesse pecado, a alma de David Amélia vai estar amarrada nas amarras da vida. As amarras da vida é um dos nomes de Hashem. O Senhor Hashem vai, sim, proteger David HaMelech, mesmo depois que David HaMelech tropeçar nesse obstáculo. Ke'avat miftiramine, quando David HaMelech e Avigail estavam se despedindo, Amrale, ela falou para ele, Ve'etiv Hashem la'aduni, Hashem vai fazer o bem com o meu mestre, ou seja, com David HaMelech. Ve'zachate et amatech, você vai se lembrar, se lembre da sua serva, ou seja, dela própria. Explica agora. Amara Nachman disse a Nachman, Hainu Damrish, como fala o provérbio popular, Iteta beadeshuta pilha. Enquanto a mulher está conversando, ela também está costurando. Ela consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, a cabeça está em um lugar e o coração em outro lugar. A Abigail falou, proteja meu marido, não mate Navan. E ao mesmo tempo estava falando, lembre da sua serva. Ou seja, quando ele morrer, ela quer se casar com David Damer. E cada um tem que falar uma outra frase característica disso. Shfir beazen baravza veinoi metaifi. O ganso, ele anda olhando para baixo, porém os olhos olhando para frente. Também a Avigail, ela estava com a cabeça em uma posição, ou seja, que David HaMelech não mate Naval, porém os olhos para frente, ou seja, querendo que se Naval morra, ela já vai se, ela quer se casar com David HaMelech. Huldah Dirtei, como se sabe que Huldah, a profetisa, era a profetisa? Dirtei, como fala o Passu, Ve'elech Ilkiyahu HaKohen, Ve'achikam, Ve'achbor, outras pessoas, Shafam, foram para Huldah, Neviá, Huldah profetiza na época de Irmiau Anavi, o profeta Irmiau, e o rei Yoshia. Pergunta, o mesmo como de cair Irmiá, Eichimit Navi, e como pode ser que na época, no momento que Irmiau, o profeta, está vivo, eles foram perguntar a profecia para Huldah, por que não para Irmiau? Amri Vamra, Amri Beirav, Shrav, Mishmed, Rav, se fala em nome de Rav, Huldah, Krovet, Irmiau eita. Huldah era parente de Irmiau. Velor Rava Makpida Lea. Irmiau não se incomodava se Huldah falasse as profecias. Porém, a questão é outra. Yoshia, Gufe, Eichishavi, Kirmiá, o Meshad Legabá. Como pode ser que o próprio rei Yoshia mandou essas pessoas perguntar uma profecia para Huldah e não para Irmiau? Ou seja, mesmo que Irmiau não se incomoda que Huldah faça as profecias, porém é mais apropriado ele perguntar para Irmiau. Amre de Beira Bishila fala os sábios, porque ele queria que, uma vez que as mulheres são piedosas, ele queria que Huldah também rezasse para Hashem ajudar ele. Ou seja, além da profecia, ele queria também pedir que ela reze por ele. Por ter piedade, ela ia se emocionar mais, etc. Rabbi Yochanan fala a Rabbi Yochanan, Irmiau lo havata. Uma outra resposta, Irmiau não estava naquela época lá. Shalach le'achzir aseret ha'shvatim, que Irmiau foi fazer, trazer as 10 tribos do exílio. Sanherib, o rei da Assíria, exilou as 10 tribos. Irmiau foi trazer as 10 tribos de volta nessa época do rei Yoshia. O Minal de Adur, qual é a fonte que realmente Irmiau trouxe as 10 tribos? Eu tenho como falar o Pasuk, que a morrer ela minkan lo yashuv. E Hezkel, o profeta, fala que se o povo de Israel não fazer tshuva, vão ser exilados. E se não ter o exílio, a Galut, não vai ter o Yovel, que em 40º ano, que as terras voltam para os donos originais, que receberam desde tradição, desde Yoshua Binu, nas terras da terra de Israel. Se o povo de Israel vai ser exilado, não vai ter mais Yovel. Fala Gemara sobre isso. Efshario ver bater, venavim et nave alav shei bater. Se as 10 tribos foram exiladas na época de antes de Irmial, com Sanherif, e não tem mais Yovel, o Yovel só se aplica quando todo o povo está na terra de Israel. E a Reskira está falando: se o povo de Israel não fizer Tshuva, vai anular o Yovel. O Yovel já foi anulado. Então o que aconteceu foi: ela melamete Irmial e Chziranu. O que aconteceu foi que Irmial trouxe as 10 tribos de volta. E aí voltou o Yovel e a Reskira fala: se existe um risco que o Yovel vai ser cancelado outra vez. Fala, Yoshiau ben Amon Malach Alein, e Yoshiau, o rei, rei de Yehudá, ele reinou sobre as 10 tribos, e tem como falou o pastor, Vayomer Matziun Halas. Yoshiau quer limpar toda a terra de Israel da idolatria, principalmente a idolatria que veio por Yerovam Menevat, que fez o altar em Bet-El, a capital religiosa das 10 tribos, infelizmente, que se separaram do povo de Israel, de Yehudá e Binyamin. E o Shel queria limpar aquela área. Ele destruiu lá as idolatrias, ele pegou os túmulos dos pessoas que trabalhavam para a idolatria lá, e tirou os ossos, queimou os ossos no altar de Betel. E ele chegou num túmulo e falou: Matsiuna Alas, de quem é esse túmulo? Um túmulo grande, falava que tinha um adacim de um lado, outras frutas de outro lado, algo especial aqui. A Shelmiroi e Vayomru falaram para ele. As pessoas da cidade falaram para ele: Akever Isha Elokim, Asherbam Yehudah. O túmulo é uma pessoa muito especial que veio de Yehudah. Vai Kreta Dvarim Ma'el Asher Asita Alamizbeach Bebete. E ele nos contou já o que você ia fazer no Mizbeach de Bebete, queimar os ossos desses pessoas que fizeram idolatria. A questão é: Vehimativo Shel Yoshia Alamizbeach Bebete. Se Yoshiau era o rei de Yehudá, Yehudá e Binyamin, o que ele tinha a ver com Betel? O que ele estava fazendo em Betel? Ele está explicando: Melamete Yoshiau Malach Alein. O que aconteceu foi que Yoshiau reinou sobre as 10 tribos também e queria limpar toda aquela área da idolatria. Isso foi Marav Nachman, Marav Nachman, Meacha desse Passuk, esse mesmo conceito. Degam Yehudá Shat Katzilach, Beshum Ishvutami. Falou o Passuk com relação a Yoshiau, que Yehudá, ou seja, o rei de Yehudá, Yoshiau, Shat Tzilach, não tem uma coisa muito importante. Beshubishvu também, quando o resto do povo vão voltar do exílio, as 10 tribos vão voltar, Yoshiau reinou sobre as 10 tribos. Continuamos, Esther Dirtiv. Como sabemos que Esther era profetisa? Vai meio mashlishi, batil bash, Esther malchut. Foi o terceiro dia, depois que avisaram todo o povo de Israel que tinham que rezar, fazer tshuva. E Esther vestiu o reinado. O que seria vestiu o reinado? Bigdem Malchut Bibai. Ele ia falar que ela vestiu roupas reais, roupas de rainha. Foi no terceiro dia, depois do jejum que ela fez 3 dias, ela ia falar com a Ahasverosh. Ela chegou a estar no Arrakodesh. O que ela fez é, ela se vestiu com a inspiração divina. Ktivah HaVatir Bash. Aqui é que ela se vestiu do reinado. O reinado é a presença divina aqui. O Tivat, um outro passo, fala Veruach Lavashai Tamasai, que a presença divina vestiu Amasai. Ou seja, aqui se vê que existe esse conceito de se vestir com a inspiração divina. Amara Rahman Israel Nahman, Lo Yairuta Lenashi. Não é tão bom para as mulheres receberem um posto muito importante, como de profetisa. Por quê? Tartenashi Yaira Navian, duas mulheres muito especiais, Dvorah e Hulda. Vesayan Shmai, o nome delas não é bonito. Hadashma Zibur. Então, uma delas chama Abelha, Vorá. Vehadashma Karkushta, e outra chama Hatazana, Huldah. Zibur Daktiba, com relação a Dvorah, está escrito algo não tão bom. Vadeshlach Vatikrale Barak. Ela queria falar com o marido dela, Barak. Ela falou, mandou trazer Barak para ela. Veiloi, Loasa de Gabi. Ela não foi para falar com seu marido. A mulher deveria ir falar com o marido dela, não chamar o marido para ela. Então é algo que veio por causa dessa grandeza, essa importância de devorar algo tão, não tão bom. Karkushta que tiver com relação a Huldá está escrito Amru Laish Velobra Imru Lamelech. Ela falou, falem para esse homem que era Yoshiau o rei. Ela não falou, falem para o rei. Ou seja, uma vez que ela recebeu um posto grande, um posto importante, ela já começou a não respeitar o rei. Ou seja, não é algo tão apropriado que a mulher receba um cargo importante, apesar de ser permitido, como encontramos várias vezes que as mulheres têm cargos muito importantes de rainhas e de profetisas, como, por exemplo, isso fala aqui a Gemara. No próximo, dá, vamos ver uma outra questão muito interessante. Será que Mordecai era um profeta? Uma questão com relação a isso. continuou os psukim da Megillah em forma única, com muitas diamantes importantes que não se vê normalmente na Megillah de Esther sem a Gemara. Não vale a pena perder, Baruch Adonai Olam, Amen.